Esporte é vida.
Exato, fazer atividade física. E aí, no final, tem gente que dá cerveja, tem gente que, né?
Sim,
que
joga uma banana.
Joga uma banana.
É, isso. Gosta de diversão.
Ô, Bruninho, você é daqueles que na hora que você corre, você é old school, você leva uma bananinha, uma rapadura, ou você, não, já vou num gelzinho pra recuperar mais rápido.
É, gel, uma coisa mais certinha pra correr pelos ritmos que eu quero, não tem como ficar... Coisas sólidas, não engasga.
É paçoquinha, não, né? Não, tem gente que leva. E até porque na hora de abrir.
Nossa,
também.
É. Às vezes o gel, dependendo, você vai abrir com a boca, às vezes não dá certo. Imagine essas coisas assim, sólidas.
É verdade. E de pódio, já pegou alguns pódios?
Já.
Muitos?
Já, em Porto Alegre já peguei, não geral, mas já peguei na minha categoria. Ah, já peguei.
Na maratona?
Na maratona, na categoria. No Rio de Janeiro, quando eu corri.
Também pegou pódio na maratona.
Em São Paulo também, já.
Caramba, Bruninho. Que excelente, cara. Que legal. E o que você acha, já que a gente tá falando também das crianças, né? Dessa galera, da gente colocar um pouco mais de... Tirar um pouco o celular, tirar um pouco as telas e colocar um pouco mais de esporte na vida dessas crianças, porque... Na nossa época, que eu agora já sei que a gente está nessa mesma idade aqui, né? Não tem atletismo na escola. Eu não tive atletismo na escola. Você teve?
Não. Eu fui descobrir a corrida depois de velho mesmo. Não,
exato, não. Eu também. Eu fui começar a correr em 2021. Para quem não sabe, né? Venci um câncer em 2020. Um câncer no colo de útero. E aí eu prometi para mim mesma, Bruninho, que assim que eu terminasse esse meu... processo de uma paciente oncológica, eu correria uma meia maratona. E aí,
parabéns.
Juntei, legal. Obrigada, juntei uma galera toda, multitarefa, né? Todo mundo ali, uma equipe multidisciplinar, com Nutri, com coach, o Marcos Paulo Reis, e aí eu consegui correr uma meia maratona, foi muito bom, emocionante. Então hoje eu tô aí, né, levantando e sendo um exemplo também para pacientes oncológicas, que depois que você passa por um processo contra o câncer, você ainda continua vivíssima da Silva. E só para falar então, que depois que a gente começa a falar sobre esse esporte, eu também vejo muitas crianças, né, e mães também me perguntando: poxa, Mirelle, você corre, você pratica esporte, eu queria muito falar isso para minha criança, para minha filha. E eu falo: olha, tenta levar, né, para alguns lugares que não necessariamente pode ser a corrida, apesar do ser humano nascer aí já para correr, né? Mas levar para praticar esportes,
sim,
né,
sim,
Bruninho?
Sim. Acho que saindo do sofá já tá vencendo já. Então, tem que ver o que a pessoa gosta mais, se identifica mais e começar a dar o play para começar a fazer alguma coisa, né? Eu já fiz esportes antes, já fiz capoeira, já joguei basquete, embora não tenha altura. Mas aí a corrida... que eu achei mesmo, mas depois de mais velho. Infelizmente, no Brasil, o atletismo não tem base, assim. Geralmente, é quando a pessoa é mais fora da curva e alguém olha com um olhar mais diferente, fala, talvez aquele tem talento, aí faz algum teste, mas é bem difícil.
Difícil, é. Né? E é uma pena, né? Porque a gente tem tantos talentos, a gente vê tantas crianças, né, já com essa aptidão para corrida, mas a gente não consegue ainda lapidar essa criança tão cedo. Sim. Aí espera ela evoluir um pouquinho, ou ela mesma, né? Ou o pai fala assim: nossa, eu tô vendo que a minha criança, que minha filha tem um talento para isso. E aí acaba levando. Mas é isso, gente. Levem suas crianças para praticar esportes, deixem ela. Eu sei que é difícil, porque a gente nasceu sem a tela,
sim,
né, Bruninho? Então, pra gente é um pouco mais fácil, sim, falar sobre isso, mas essa criançada que vem agora já tá com a tela.
Já tá chorando e a tela na mão. Já é.
Exatamente, já é um pouco mais complicado. Mas levem, gente. Eu lembro que eu brincava de taco na rua. Eu descia, eu gostava já de esportes radicais. Eu descia de carrinho de rolemã.
É, então, já era raiz.
Já
era raiz,
gente, raiz. Não
raiz.
Tem mais hoje, cara.
Hoje em dia nem existe isso aí, mas.
Não tem mais carrinho de rolemã.
Não,
né?
Pessoal na rua, não. Tem quase ninguém que fica na rua mais assim.
É. O meu bate-papo, o meu rolê era ficar com as amigas na porta. Enfim, na porta de casa,
sim,
escutando uma
praça,
música,
não,
numa
não.
Praça, era isso.
Hoje é até perigoso.
Andar de skate, que é uma coisa que eu também faço, eu gosto também, às vezes, andar de skate. Mas olha só, você precisou, então, fazer capoeira, fazer outros esportes para encontrar um esporte.
Sim.
Isso é legal, você ir aos pouquinhos, faz um pouquinho de cada,
sim,
até encontrar o que você gosta, né?
Sim, é importante você... vai conhecer um pouquinho de cada, não precisa fazer um mês, um ano de uma coisa só. Faz um pouquinho de cada, você fala, não, aqui eu levo jeito, aqui nada a ver. E você vai se encontrando.
É isso. A gente estava vendo também imagens, quem está aí já navegando no YouTube, já aproveita e segue a gente lá no arroba TMC Esporte, gente, já segue, a gente tem muita coisa boa lá. Tem uma playlist, né, só do Corre TMC, então você pode acompanhar toda a galera que já passou por aqui na primeira e na segunda temporada. Olha aí, a gente tá vendo essa foto legal demais. Você com toda a galera. É da sua assessoria?
Não, não. São amigos mesmo.
Amigos do Corre.
Exatamente. Isso.
Então, vamos falar sobre essa pista que é no Pacaembu, que é, né, a pista que leva agora o nome de Arena Mercado Livre. O treino, você treina sempre aí ou só treino de tiro? Como é que você faz um pouco dessa pista de atletismo que tem quantos metros?
A volta, 400 metros.
A volta de 400 metros e você intercala com a pista também do Ibirapuera.
Sim.
E quando é que você vai aí? Quando você tem treino do quê?
Geralmente, quando eu treino forte, treino de tiro. Na verdade, a pista que eu vou mais mesmo é o NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento. Aí fica lá no Santo Amaro.
Isso, no ABC?
Lá, não, Santo Amaro.
Ah, Santo Amaro, Santo Amaro, perfeito.
Só que lá é restrito, não pode, tem que ser federado, é uma
coisa
mais...
Claro, eu tô falando, ele quer me enganar, claro, porque ele é muito bom e é só ele que pode ir pra lá, ele fica me enganando aqui, ó.
Aí no Mercado Livre é diferente, lá é público, é só você chegar e correr.
Precisa marcar horário?
Não, pra corrida não, só natação.
Sério? É. Chega lá então,
entrar.
Pode colocar a sua bolsinha, só ali, é seguro... Pra gente que fala, ah, olha...
Pelo que eu vi, eu já fui lá...
Tá de boa.
Faz um mês que eu tô indo lá. Eu achei tranquilo, assim. Porque também eu deixo sempre com o meu grupinho ali as coisas.
Isso,
então,
com a sua assessoria ali, com a sua galera e já era. Agora, treino favorito do Bem Levinho. Gosta de fartlek, gosta de tiro, de longo, distância curta. Qual
pra
é o seu
mim,
treino favorito?
Os treinos melhores são os longos, assim. Eu gosto, os que eu gosto mais.
Longos?
Os longos que eu não tenho que correr num ritmo rápido. Os longos que eu... Vai conversando, faz o vídeo, dá risada.
Uhum.
Esse pra mim são os melhores.
E longo, quando você faz um treino longo, a gente tá falando de quantos quilômetros?
Ah, acima de 21 é longo, né?
Acima
de 20 é longo, eu acho.
É? Pra mim, acima de 15 já é um longo, viu? Já olha a diferença da pessoa aqui. Pra mim, já passou dos 10, eu já tô tomando gel, carboidrato, já tô querendo eletrólito, já tô querendo tudo. É, mas tá bom, acima de 21 já é...
É um desgaste.
Qual é a sua referência hoje na corrida?
Isso.
Existe?
Pessoas, você fala?
É, de assim, um corredor que você fala, cara... Que corredor legal, ou que corredora legal também, a gente tem muita mulher legal.
Bom, é que desde quando eu comecei a performar legalzinho, eu sempre quis bater o tempo da Adriana Maratona, que ela é recordista brasileira de maratona. O tempo dela é 2:29:17.
Maravilhosa, um beijo pra Adriana.
Só que eu não deveria ter falado isso, porque eu nunca consegui bater.
Mas,
se eu soubesse que era difícil, não teria falado.
Mas olha só, aqui no Corre TMC está agora o desafio... Para Bruno Bem Levinho, alô, Adriana Maratona, tá feito o desafio, o Levinho. Então é bater 2:29.
É, o meu melhor, o mais próximo que eu cheguei foi 2:30:44.
Ah, mas muito perto.
Ah, é muito perto, mas ao mesmo tempo muito longe.
Muito longe,
ah,
né?
Eu vi assim, mudando o tempo assim, ó, mas não dava pra chegar. E de referência que eu tenho é ela e tem a Andrea também. Que é uma mulher que corre pra caramba, a gente divide vários treinos juntos. Também é muito boa.
Que ela é muito boa.
É.
Então são suas duas referências,
sim,
ali.
Sim. É, pessoas que eu convivo, pessoas que eu conheço a história. Eu gosto.
Legal. Ó, a gente tem um quadro que chama Corro ou Passo.
Tá.
Então falo pra você, por exemplo, tênis de placa. Aí você fala, corro,
sim,
ou passo, tá?
Tá?
Então vamos começar, gente. Vamos lá pro nosso quadro, que o André Galvão, que deve estar correndo seus 5 quilômetros por aí, ele adora. Então vamos lá, Bruno Bem Levinho. Tênis de placa, corro ou passo?
Corro.
Relógio GPS?
Corro.
Regata?
Corro.
Manguito?
Corro.
Fone de ouvido, música?
Passo.
Ih, por quê?
Ah, eu não gosto, eu gosto de ouvir minha passada, sentir minha respiração. Não gosto de som.
Óculos baixa pace, aquele óculos
style. Corre.
Legging.
Corro.
Calça legging.
Sim.
Tá. Shortinho, legging também, aquele mais justinho.
é o que eu mais curto.
Perfeito. Muita, às vezes, né, tem homem que sim, do curso gosta do shortinho, mas shortinho, soltinho também?
Corro.
Tá. O que mais? Deixa eu lembrar aqui, gente. Já falamos, mas para você que está chegando agora aqui no Corre TMC, talvez você não tenha escutado. Corre ou passa? Gel carboidrato?
Corro, mas tem que ser um treino que precisa.
Tá. Eletrólitos?
Corro.
Corre. Vamos lá. O que mais, gente? Que eu tô lembrando aqui de corre ou passa. Ah, já falei, relógio GPS, né?
Sim.
Pô, hoje você... O tempo, já vi aqui que você tá com o seu relógio. O relógio está contigo all the time. Tipo assim, o tempo inteiro. Você dorme com o relógio também?
Não, aí não. Aí eu só uso a fita. Tem uma fita aqui no meu outro braço. É só a fita cardíaca pra acompanhar o sono.
Ah, olha aí essa fita aqui, ó. Legal demais. Mostra aqui, ó, na sua fechadinha aqui, ó. Olha aí, ó, essa fita aqui, ó. Ah, legal. Então, é uma fita que você não tira ela
essa
pra...
Essa não tiro pra nada.
Nem pro banho. Fica, não, lá, fica lá, sim, o tempo inteiro. É. E aí você tem todo o seu...
É, acompanha tudo o que acontece na noite ou durante o dia.
Que irado, que legal.
É bom.
É, eu acabo dormindo com relógio, às vezes fica incomodo um pouquinho,
eu,
né?
Eu acho que o ruim do relógio é as notificações, essas coisas, fica acendendo e tal.
É...
Aí eu tiro, pra não ficar com tela, eu tiro
é
aí.
É isso,
né?
Aí, fica a fita. Aparece mesmo, fica ali Instagram, WhatsApp, você tá dormindo e fica... fica ali apitando. Além deste quadro agora, Corro ou Passo, alô André Galvão, temos um novo quadro, meu amigo, que é este aqui, ó. Que é o Pace da... Dá pra ler aqui, ó? Ó aqui, ó, deixa eu tentar pegar aqui, ó. Pace das perguntas, tá? São perguntas aleatórias, que não são perguntas de corrida.
Opa.
Algumas talvez sim, outras não.
Vamos lá.
Então vamos lá. Ó, então Pace das perguntas... Para quem está acompanhando a gente aqui, é um saquinho cheio de perguntas. E agora o Bruninho vai pegar uma pergunta e vai responder. Vamos lá, qual é essa pergunta? Lê pra gente aí no microfone.
Sua comida.
Faz pertinho do microfone.
Se sua comida virasse um filme, qual seria o nome?
Se sua corrida... É isso?
É corrida.
Se sua corrida virasse o um filme, qual seria o nome?
Ah, Missão Impossível.
Adorei. Muito bom. Bora pra outra.
Opa, vamos lá.
Vai, bora pra outra pergunta. Perguntas aleatórias para Bruno bem levinho. Vai. Vamos lá.
Qual pensamentos mais estranhos você já...
Já teve?
Acompanhou numa corrida longa?
Ixi, peraí, vamos ler então. Aí, ó. Qual pensamento mais estranho já te acompanhou numa corrida longa? Por quê? A gente fica ali correndo, cara, é sério. A gente pensa absolutamente tudo. Tanto o que está acontecendo na corrida, mas às vezes também, né, Levinho, a gente entra naquele flow da corrida. Que é aquele flow que quando você vê, cara, já foi. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu que tô ali no quilômetro, que tá difícil, o negócio tá complicado. Eu fico pensando no boleto para pagar, eu fico pensando em várias outras coisas, no que eu vou dizer para minha chefe que eu não entreguei o trabalho, que não sei o quê. Qual foi, existe, vai, um pensamento mais estranho ou aleatório que você já pensou na corrida?
Bom, geralmente assim, eu tento desligar assim, mas só que eu tenho vezes que eu tô tão no flow assim, que eu, se eu for num lugar novo, eu me perco. Me perco totalmente assim, tipo de falar, onde eu tô.
Ah, sério?
Sim. Já aconteceu várias vezes.
Em um momento que você tá correndo...
Não, tipo, concentrado assim.
Sim.
Por exemplo, você vai correr lá em Porto Alegre. Aí tem uns trotes, vai antes, né? Você faz umas corridinhas antes. Aí eu saio meio que focado assim, aí teve uma que eu falo, ué, cadê o hotel? Passei. Aí sei que tô com cartão, ou às vezes vou com o celular, tiro foto dos lugares, que eu me perco, real. Por mais que tenha GPS, eu desligo assim, ó.
Cara, mas que doideira, né? Porque eu acho que você tá tão concentrado ali na corrida... que você acaba meio que se desligando.
Sim.
E o seu cérebro, o tico e teco não se conectam.
Exato.
E aí depois...
Só corre.
Tem a conexão.
Sim.
Então vamos lá, a última.
Vamos lá.
Última pergunta aleatória para Bruno bem levinho. Vai, qual que é?
Qual foi o perrengue mais absurdo que você já passou na corrida? Ah.
Ixi, já lembrou?
Já, os tenho.
Tem vários?
Ó, vou falar um que aconteceu comigo quando eu fui pra correr a Maratona da Espanha, que eu falei, a
Sevilha. Sevilha, tá.
Foi a maratona mais próxima que eu cheguei, perto de bater o tempo da Adriana. Só que no quilômetro 37, mais ou menos, me deu uma dor de barriga. Mas não é que a dor de barriga, ai, vou chegar e vou no banheiro. A dor de barriga é tipo assim, você faz agora, você faz agora.
Qual quilômetro 37. Você tava? 37. E aí?
E esse quilômetro 37 ou 36 fica numa praça bem famosa, que tem até o pessoal que assiste Star Wars, fala que tem um filme lá que a nave cai bem nessa praça. Eu não assisto Star Wars, mas a galera que assiste falou que é bem nessa praça. E a praça cheia de gente. Cheia de gente.
Pelo amor de Deus, que sufoco, não, que situação.
Eu parei, Aí tinha um banheiro.
Nossa, banheiro tipo...
Exato, só que era o banheiro do parque. Aí eu fui, tava fechado. Acho que eles fecharam por causa da praça, não sei, tava fechado. Aí eu olhei pra uma árvore, fiquei atrás da árvore. Eu fiz atrás de uma árvore.
Eu sei.
E nisso, um cara que tava torcendo, me viu, atravessou assim, ó. Me trouxe lenço umedecido.
Meu Deus.
Atendimento VIP.
Não, peraí. Esse cara é um anjo.
Porra.
É um anjo corredor que
cara,
apareceu.
Gente boa demais. Ele falando espanhol, já meio cansado, não entendendo muito. Ele, a gente dá com a bolsa da mulher dele, me dando assim, ó, os lencinhos eu fazendo. Te juro, ele me deu assim, me jogou água na minha mão. Ele falou, bora. E fui embora.
Meu Deus.
Eu adorei.
Gente, você não... Devia ter dado um abraço nesse cara.
É que eu fiquei meio... Mas o cara foi muito gente boa.
Gente, eu adorei. Que foi, cara, que legal. Peraí, eu adorei o cara, que foi muito legal. Mas a situação, literalmente, não foi legal. Mas posso falar? Tamo junto, porque na minha maratona eu também tive piriri. E tive que parar no quilômetro 30 e pouco. E fui lá no banheiro químico e não tinha papel higiênico. Essa é a história.
É isso, segue a vida, faz parte. Talvez você que esteja vendo vai falar, meu, nunca vou fazer isso. Mas um dia vai acontecer com você e você vai falar, putz, eu fiz igualzinho.
É isso, gente. Um dia pode acontecer com você também, tá? Como aconteceu com a gente. Levinho, cara, que legal te receber aqui no programa.
Obrigado.
Muito legal estar aqui no Corre TMC. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá escutando a gente, a galera que, sabe assim, pensa que pra correr é muito difícil, é muito complicado. Ou que assim, sei lá, eu tô muito acima do peso. Ou eu não tenho ninguém pra correr, eu não quero correr sozinha, sozinho. Dá uma mensagem aí, porque, cara, vindo de você, maravilhoso.
Bom, pra você que tá pensando em correr, ou pra você que já corre, não se compare a ninguém, respeite o processo. Eu acho que de início é isso, assim, pra você que tá começando, pra seguir, pra fazer um esporte que é tão maravilhoso esse como a corrida. Pra você que busca performance, tenta correr com alguém mais rápido, foque na galera que tá correndo mais à frente, que você vai evoluir. Vai doer, mas você vai evoluir.
É isso. Hoje, eu esqueci de fazer essa pergunta aqui durante o programa. Você falou pra mim muito, eu tava vendo nas suas redes sociais, sobre influencer, né? Sobre influência, sobre a importância dos influencers hoje nas redes sociais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse seu papel, que hoje como um atleta, mas também é de um grande influenciador. Hoje, qual é o papel dessa pessoa que está na rede social e que consegue impactar diretamente essa pessoa que está navegando?
Bom, eu acredito que o papel do influencer, assim, é ajudar a divulgar mais o esporte, as pessoas a praticarem e tentar não vender mentiras. Eu acho que também a galera, tem muita galera que vende coisas...
Fake news!
Exato, eu acho que isso não é legal. Eu acho que você tem que ser você mesmo, ser sincero, ter sua verdade, que aí as coisas acontecem. Eu acho que essa, se tivesse uma receita, eu acho que seria essa, assim, sabe?
É isso, gente. Então, não acreditem em tudo o que você vê. Porque é fácil estar na internet e falar coisas que você não sabe. Qual foi a fake news, vai, mais cabulosa que você já escutou de corrida? Bem levinho.
Meu.
É, qualquer uma, de tênis, de sei lá, qualquer outra
coisa. Ah, de tênis é que só dá pra correr maratona com tênis de placa. Isso não é, isso é mentira, porque quando eu comecei a correr, não tinha tênis de placa, e eu corri.
Não tinha nem relógio GPS. Eu vou contar aqui, gente, o meu pai, ele é old school. Agora ele não tá correndo muito, mas vai correr os 10 quilômetros lá em Porto Alegre. Papai querido, Vicente Mosquel, um beijo, pai. Meu corredor e também minha grande inspiração também. Foi através dele que eu consegui ter esse exemplo lá em casa para correr. Minha mãe também, mas minha mãe gosta mais da caminhada, né, mamãe? Ô, Bruninho, meu pai, a gente acordava, ele saía de casa e minha mãe ligava. Vi, né, Vicente, cadê você? Ah, tô aqui, a gente mora na Zona Norte, tô aqui na Zona Leste. Mas seu carro tá na garagem. Eu vim correndo.
Olha.
E aí meu pai ia lá e voltava.
Legal,
e fazia lá seus 21, seus 26 quilômetros. E vou te falar, não tinha relógio GPS, não tinha tênis de placa de
carbono.
Modo
raiz.
Modo old school total, papai old school. Então, Bruninho, obrigada pra quem quer te seguir nas redes sociais. Fala o seu arroba pra gente.
Meu arroba no Instagram, Bruno Bem Levinho. Fácil de achar, fácil acesso.
É isso, gente. Arroba Bruno Bem Levinho. Muito obrigada.
Valeu, obrigadão. Vamos marcar um treino, hein?
E eu tô fora. Olha, só se for pra correr uns 5 quilômetros, mas assim, tem que ser no meu pace, né?
Óbvio. Bom, ó. Agosto tem a maratona fila. Então vamos organizar uma corrida lá, hein?
Olha aí. É aquela que é de revezamento?
Exato.
Na USP?
Na USP.
Eu já fiz ela.
Quinta edição. Bora, vamos marcar de
quinta fazer edição.
Essa prova aí.
Então já vamos falar. É em agosto?
Em agosto.
Então, gente, não percam então. 28 de agosto, maratona da fila, revezamento na USP, que é um outro lugar muito maravilhoso para você correr. Está lotado? Está lotado. Mas é o boom da corrida.
É isso.
É isso aí o que acontece. É só você chegar um pouquinho mais cedo, né?
É
chegando 5, 6 da manhã, você não pega tanto esse boom. Muito obrigada, gente, pela sua companhia. Acompanha a gente lá nas redes sociais. Vocês já sabem, quem cedo madruga já correu 2 quilômetros. Obrigada, Bem Levinho. Tamo junto e fui, porque o Tu Não Corre. A gente se vê. Tchau.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe. Copa do Mundo começa antes de junho, hoje às 6:30 PM. Amistoso Brasil e Paraná, lá no Maracanã. O último jogo da seleção em território nacional. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Quem torce sabe, quem escuta sabe. Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 5:00 PM. A gente já tá no esquenta, que jogão, hein? Guarani, nosso querido Bugre, contra o Amazonas, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Passaporte TMC.
No passaporte da Copa de hoje, o destino é o Haiti, país caribenho que será o segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026. O Haiti divide a ilha de Hispaniola com a República Dominicana e é conhecido pelas praias paradisíacas, pela música vibrante e pela forte influência cultural africana no Caribe. A capital, Porto Príncipe, concentra boa parte da vida cultural do país, marcada pelo compas, estilo musical tradicional haitiano, que mistura ritmos africanos e caribenhos. No futebol, o Haiti tenta crescer no cenário internacional e tem uma torcida extremamente apaixonada pelo esporte. A seleção costuma apostar em velocidade e intensidade física, características tradicionais das equipes da CONCACAF. O país também carrega uma marca histórica importante. Foi a primeira nação independente da América Latina e do Caribe, formada após uma revolta de escravizados ainda no século XIX. Entre dificuldades econômicas e reconstruções após terremotos e crises políticas, o Haiti segue usando o futebol como símbolo de resistência e orgulho nacional. E quem sabe, não tente dificultar a vida da seleção brasileira na segunda partida do Brasil na Copa do Mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká, italiano.
Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Copa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Dinheiro TMC dessa semana. Esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você conhecer melhor, se entender melhor, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar aqui com você pela próxima uma hora trazendo as principais atualizações do que afeta o nosso bolso e hoje especialmente falando sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é o mundo pet. Estou, claro, muitíssimo bem acompanhada por Thiago Matheus. Oi, Ti.
Tudo bem, Estela? Um abraço para nossa audiência. Aliás, muitos pais, mães de pet, aliás, muita gente que tem um bichinho na sua família. Então, é o programa que ajuda a descomplicar a economia para você ficar em paz com o seu bolso e hoje, em específico, para colocar o pet junto nessa conta. Então, é um programa que vai te ajudar demais. Temos especialistas, temos notícias e, é claro, sua participação no WhatsApp 11 972 21 1001. Já manda para cá se o seu pet faz parte da família.
E antes da gente falar especificamente sobre o mundo pet, a gente vai fazer um giro com as principais manchetes que movimentaram o mundo da economia e das finanças nessa semana. E por casualidade ou não, a primeira notícia é sobre pet, que olha só, o mercado pet avança no luxo com cafés exclusivos, croissant e até doces gourmet que chegam a custar até R$30 para cachorros lá em Paris, na França.
Já moram em Paris, já moram na França e ainda tem esses benefícios. Ó, que beleza ser um pet na cidade luz.
Parisiense.
É, que beleza. Outra notícia que a gente traz para você aqui no comecinho do programa é que a Força Espacial dos Estados Unidos, ela fechou com a SpaceX um contrato de US$2,29 bilhões para construir uma rede de comunicações via satélite segura e de alta velocidade, movimentando cada vez mais esse mercado também. Esse serviço ele é projetado para conectar sensores militares e também plataformas de armas em todo o mundo.
E olha que curiosidade, a Alemanha quer aumentar o imposto para adultos que não têm filhos. O governo quer corrigir o rombo do auxílio invalidez, aumentando a alíquota paga por alemães sem filhos. O benefício, bancado por contribuições sociais, é pago a quem precisa de cuidados permanentes, como idosos e doentes crônicos. Então, segundo esse raciocínio, a pessoa que não teve filhos, teoricamente, não terá descendentes que farão gerar economia e, consequentemente, bancarão os custos desses auxílios por invalidez e até mesmo da previdência, né? A gente muito fala aqui no Brasil, inclusive, do envelhecimento da população que preocupa o setor previdenciário, né?
E está preocupando o governo alemão também. Da Alemanha, a gente vai para a Bolívia. Ó, essa notícia que o presidente da Bolívia, ele reduziu o próprio salário em 50% em meio a um protesto, aliás, protestos no país vizinho. Então, durante uma cerimônia, o Rodrigo Paz, presidente da Bolívia, ele anunciou que ele e seus ministros também terão salários cortados pela metade para demonstrar um compromisso com o país.
Ó, me surpreende, hein? Esse
a
tipo
moda
de
pega, hein?
Não é?
Moda tem que pegar, aliás.
Se começar a distribuir, né, esses cortes para todo mundo, tá muito bom. Gente, após subir os impostos nos últimos anos, o governo estima um nível recorde para arrecadação em 2026. A expectativa é que a arrecadação some 23,6% do produto interno bruto, né, o conhecido PIB, mesmo patamar do recorde anterior em 2010.
E agora a gente vai falar do IPCA 15, considerado aí a prévia da inflação oficial do país, que subiu e subiu 0,62% agora no mês de maio, segundo dados divulgados pelo IBGE. Então, com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,64%. Tudo isso puxada pelos alimentos e também pela conta de luz, pesando no bolso, enquanto o grupo de transportes registrou uma leve queda.
E a gente fala muito sobre como a inteligência artificial e a tecnologia vem avançando o mercado de trabalho, né, e substituindo seres humanos. Empresa de sites Wix anuncia demissão de 1.000 funcionários e cita o avanço da inteligência artificial para argumentar essas demissões. O CEO da companhia afirmou que a empresa precisa se tornar mais rápida e mais enxuta diante do avanço da IA e apontou a valorização da moeda de Israel frente ao dólar como um dos motivos para esses cortes.
E para encerrar os destaques aqui na abertura do nosso Dinheiro TMC, uma notícia bacana, positiva, o desemprego chega a 5,8% no trimestre, encerrando aí o mês de abril, segundo o IBGE. Ou seja, esse índice recuou em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A gente atualiza, a gente contextualiza tudo isso para você aqui no Dinheiro TMC.
E já que a gente abriu o programa falando do mundo pet, você tem pet aí na sua casa? Um cachorrinho, um gatinho, um cobaio, como você chama isso?
Passarinho.
Um porquinho da Índia.
Um ratinho, algum pet. É.
Enfim, a gente sabe que os custos com esses bichinhos pode muitas vezes influenciar no orçamento familiar, né? Então, se você tem aí, conta pra gente quanto é que você gasta com o seu bichinho. Manda aqui no nosso WhatsApp, 11972211001, a gente quer saber quanto da sua renda você emprega no cuidado com os seus bichinhos. E a gente também quis saber disso pelas ruas da cidade de São Paulo. A TMC foi para as ruas perguntar quanto é que vocês gastam com os bichinhos de estimação.
Eu tenho 15 gatos e uma porquinha da Índia.
Agora explica pra gente como é que as despesas, quanto que você gasta com os gatinhos, quanto você gasta com o porquinho da Índia por mês?
Cerca de 500 a 700 reais por mês.
Com a porquinha da Índia?
Cerca de 50 reais por mês.
Eu tenho um cachorro pitbull e uma pastora alemão. Tem variações, porque tem mês que ele precisa tomar remédio de pulga e carrapato, veterinário e as rações. Normalmente, mês normal, uns 300 reais por conta das rações. E quando tem medicação, uns 1.000 reais, 2.000, mais ou menos.
Eu tenho uma pet, é uma Yorkshire, o nome dela é Elis. Ela tem 8 anos.
Só uma, né?
Só uma.
Yorkshire é um bichinho que, querendo ou não, precisa de um cuidado ali, de vez em quando tem que ir, né, pra alguns lugares mais especiais. Conta pra gente, quanto que você gasta com a sua pet hoje?
Ah, eu não gasto muito não, viu? Eu não levo ela pra tomar banho fora, porque eu gosto de dar banho nela em casa, então eu já não gasto com isso. Eu gasto uma vez ou outra pra cortar as unhas ou isso ou aquilo, mas eu gasto normalmente uns 50 reais praticamente com ração.
Eu tenho um cachorro e 2 gatos. Eu tenho o Billy, que é o cachorrinho, um Dark Child, um salsichinha, né, como popularmente conhecido. E tenho um gato laranja, que é o Rambinho, e o pretinho, que é o Pantera. Ah, entre ração, remedinhos, essas coisas, vitaminas, uns 350.
Agora são 10 gatos. O cachorro tem um.
E quanto que o senhor gasta por mês com toda essa galera aí?
Em torno de 300 reais.
Bom, e a gente sabe que ter pets não só acalenta nossos corações, mas também mexe no nosso bolso. Tem gasto com todo tipo de coisa, desde saúde, alimentação, entretenimento dos cãezinhos também, dos bichinhos também, por que não, né? Muitos cãezinhos vão para a escola, para a creche, tem treinador, tem passeador, enfim. E para falar um pouquinho mais sobre como a economia gira em torno desse mundo pet, a gente recebe a Bianca Azevedo, que é educadora financeira e especialista em investimentos. Bianca, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC.
Obrigada a vocês, estou muito feliz em fazer parte aqui da entrevista com vocês. Eu sou educadora financeira, trabalho no mercado financeiro há mais de 12 anos e temos também uma casa de ração, então meu marido também trabalha com isso há bastante tempo. Acho que eu posso agregar aqui um pouquinho de dicas para vocês.
Sem dúvida, é a nossa convidada ideal, né, Estela?
Excelente, perfeita.
Obrigada pelo convite.
A gente já começa perguntando para você, Bianca, que o mercado pet mudou em relação aos últimos anos, né? Quando a gente era criança, acho que é nítida a diferença de um tratamento para um bichinho dentro de casa para os dias atuais. Muita gente critica, não pode tratar como filho, é pet, bichinho é uma coisa, filho é outra. Mas é inegável que o gasto com um pet hoje em dia, talvez seja na mesma proporção de um gasto com um filho. Então, assim, antes de tudo, para quem gosta de bichinho, quer ter um bicho em casa, ou dois, ou três, ou mais, tem que ter primeiramente a confiança, a consciência, aliás, antes de tudo, que você vai ter um amor aí até o fim da vida do bichinho, mas você vai ter um compromisso e um gasto por todos esses anos. E esse gasto é elevado, né?
Exatamente. É, o que muitas pessoas não calculam quando adquirem um bichinho, um pet, é que ele tem um custo quando ele é filhote e ele tem outro quando ele fica velhinho, né? Acaba aumentando o custo ali do animal. Então, é custo com veterinário, é custo com vacinação, a ração às vezes tem algum problema de saúde, tem que mudar a ração, tem que fazer algum tratamento, então isso acaba encarecendo bastante. E aí você comentou, Thiago, sobre a questão de mudança que o pet passou a ter nas nossas vidas. Depois da pandemia, a gente viu uma frequência muito maior de aquisições de pet, justamente por essa questão afetiva. As pessoas estavam ficando muito deprimidas dentro de casa e acabou adquirindo muitos pets. Muitas vezes, no emocional e não no racional. Uhum. Não fizeram esse cálculo, não tiveram essa reserva financeira, esse cálculo anterior para fazer essa aquisição. E é uma vida, não pode deixar, né, largado, não dá para deixar para depois, quando a emergência acontece, quando a necessidade vem. Então, aqui a gente sempre recomenda muito, antes de ter um pet, tem uma reserva financeira. Eu acho que isso é uma premissa básica, tanto para um filho quanto para um pet, que o pet acaba sendo filho mesmo, pelo menos para mim, uhum. As minhas são. E eu super recomendo ter a reserva financeira, fazer um planejamento familiar para ver se isso cabe dentro do orçamento, e estudar qual tipo de pet que você vai ter para sua realidade, porque às vezes você está em um apartamento, não comporta um cachorro de grande porte, né? Então isso é bacana colocar no papel e agir com racionalidade antes de fazer essa aquisição.
Ô Bianca, é claro que esse número depende de quantos bichinhos você tem em casa e tal, mas dá para a gente ter uma ideia de quanto do orçamento familiar é comprometido na hora de criar um pet?
Tudo depende, né? A gente sempre fala que depende, porque depende muito do seu amor e da parte afetiva que você dispõe a esse animalzinho. Geralmente a gente utiliza em torno de 5 a 10% da reserva financeira da família para a gente alocar para essa finalidade. Eu sempre recomendo a família que vai fazer essa aquisição, a família que vai pegar um animalzinho, olhar o quanto de consumo que vai ter médio de ração, colocar numa planilha de fato. Porque às vezes você tem uma reserva financeira, mas lá na frente não vai ser o suficiente. Então já deixar, eu costumo dizer, olha, se você tiver 5 a 10 mil reais já reservada para essa finalidade, já é uma boa reserva. E também tem os planos de saúde, tem outras finalidades que dá para você economizar nesse meio tempo com gastos que você vai ter automaticamente, é inevitável, né? O problema de saúde vai acontecer, a vacinação, a prevenção, e é melhor a gente prevenir do que remediar lá na frente, então...
Sim, e é justamente sobre esse tema que eu queria falar agora com você, Bianca, porque né, o bicho está dentro da planilha familiar então, né? Você tem que fazer um cálculo, você tem que se comprometer e saber que ele faz parte da sua estratégia financeira, mensal, anual e tudo mais. Plano pet de saúde, plano de saúde pet, né? Tempos atrás apareceu no mercado, muita gente torceu o nariz, hoje alguns são adeptos, outros nem tanto, mas é fato que quando se trata de saúde do bichinho, a conta fica sempre elevada lá em cima e vem justamente no momento que você não está esperando. Nunca ninguém, a gente, né? Os seres humanos não esperam, a gente não espera ficar doente e gastar os tubos com hospital, com médico e tudo mais.
Verdade.
O mesmo vale para o pet. Nos dias atuais, compensa, assim como um ser humano, você ter um plano de saúde pet? Isso vai depender demais, depender do tipo de animal que você tem, qual é a raça, que isso acho que implica bastante também.
Bastante.
Tudo depende, então?
Depende no sentido, eu sempre costumo recomendar para os pais de pet, né? Quanto antes você começar a ter uma reserva financeira melhor. E se o animalzinho, se você faz a aquisição do pet já idoso, é muito importante que você já tenha um plano de saúde para esse bichinho. né? Porque a quantidade de gastos que você vai ter é inevitável, vai ser iminente ali que você vai ter algum tipo de gasto. Então, se é filhotinho, geralmente uma reserva financeira funciona melhor. Se já é idoso, um plano médico, um plano de saúde funciona melhor nesse caso. Mas tem alguns casos que a gente faz a combinação dos dois, justamente para que a família tenha uma reserva financeira e tenha um plano também de saúde, porque hoje nos planos de saúde eles têm uma combinação de economias, né? Tanto com as vacinações, quanto com clubes também de vantagens em algumas casas grandes de ração. Então, eu acho que faz sentido até para você acompanhar aquela compra recorrente que você faz. Ele já te manda os cupons de descontos mensalmente e fazer uma aquisição não só de plano de saúde por emoção, mas olhar sempre a rede credenciada, olhar o que eu sempre recomendo. Olhar a rede credenciada, ver se vale a pena para o seu custo-benefício, se é próximo da sua residência, porque não adianta você ter um plano de saúde ser longe da onde você mora. Se os exames médicos vão atender o seu pet, então é olhar nos mínimos detalhes e colocar isso na planilha, eu acho que faz muito sentido.
Ô Bianca, e agora falando com o lado mais empresária do que educadora financeira, como vocês têm o Negócio Familiar, que é uma loja de produtos para pet, como é que você sente a movimentação do consumidor? Ele chega lá querendo uma ração premium ou ele busca uma que é intermediária, que é para fazer, né, a função de nutrir bem o cãozinho, mas também não gastar tanto? Como é que você nota isso?
Depende muito do emocional. Se é uma pessoa que, por exemplo, trata o pet como filho, ele tende a gastar mais, a consumir mais, porque ele investe mais naquele pet. Eu tenho amigos, por exemplo, que tem um monte de cachorro, preferiu não ter filhos e só ter os pets, e por isso eles tendem a investir mais na alimentação, na vacinação, na prevenção. Então, quando a gente nota isso no perfil do consumidor, é natural que ele queira levar um bichinho diferente, uma pelúcia, queira levar um brinquedinho. Agora, se é uma família que visa muito custo-benefício, ele vai tender a levar uma ração mais econômica, ele vai olhar um pouco mais de preço, não vai olhar tanto os bichinhos e adereços, né, para os pets.
Agora, Bianca, você além de educadora financeira, você é especialista em investimentos. Pegando esse gancho que a Estela trouxe aqui, tem muita gente que além de gastar com o mercado pet, o universo pet, observa aí uma grande oportunidade de ter o próprio comércio, ter investimento. Então, se a gente tem uma demanda muito alta na área de alimentação, ou seja, todo mundo come, né? E cada vez o preço da alimentação está altíssimo, na área do vestuário, enfim, tem muita gente querendo empreender. E dá para perceber que o pessoal está migrando também para o mercado pet, porque vê aí uma boa oportunidade. Você, como especialista em investimento também, é um risco, é uma coisa mais assertiva? Quem está pensando, está na dúvida, vou para esse lado, vou para aquele outro lado. O mercado pet é uma boa oportunidade para você investir, empreender e faturar uma boa grana?
Excelente oportunidade, sim, Thiago. Eu gosto muito da área, vejo um percentual de alfa muito grande, de crescimento muito grande nessa área, principalmente no banho e tosa, onde os carros vão até os apartamentos, até os condomínios. Isso traz uma valorização, um ganho de tempo muito precioso para as famílias.
Na, né, vida corrida que a gente leva,
exato,
hoje em dia.
A, né, gente não tem tempo hoje em dia para levar no pet. Então, você, quanto mais benefício você traz para essa família, quanto mais comodidade você agrega para essas famílias, você consegue lucrar com isso. E hoje em dia as pessoas pensam muito. Olha, eu vou deixar aqui o meu final de semana para ir levar no pet. Então, se o pet vier até mim, faz muito mais sentido, né?
E aí, dentro desse investimento também, vale a pena investir numa carreira voltada para isso? Então, os cursos de formação das pessoas que dão banho e fazem tosa, de treinamento de cachorro, de passear bichinho, tudo isso vale a pena? São funções que podem estar em alta no mercado de trabalho?
estão em alta, mas eu sempre costumo recomendar e olhar, é fazer uma análise do seu mercado, do teu raio de atendimento. Aonde você vai querer atender? Se tem público para isso, qual que é o ticket médio das casas que já atendem na região? Então, esse é um estudo de caso que antes de você se aventurar, é interessante você fazer, justamente para saber se o seu plano de negócio faz sentido para aquela região. Pode ser que a região não tenha tanto apetite a esse tipo de serviço que você quer oferecer. Ou pode ser que você tenha um produto, um serviço exclusivo que aquela região não ofereça. Então, fazer o mapeamento da região, dos custos, para você montar um plano de negócio e ter uma reserva previamente para esse tipo de negócio faz muito sentido. Porque nos primeiros meses, é os meses onde você vai ter que investir muito no negócio. E acaba não tendo, a conta não fica no azul já de cara. Então, eu costumo... recomendar que tenha uma reserva para conseguir se manter e ao longo do tempo conseguir ter lucro.
Eu costumo brincar que se nenhuma das minhas 32 profissões não der certo, eu quero ser passeadora de cachorro, porque eu acho que não tem nada mais que te faça mais feliz do que passear cachorro.
Eu acho lindo e eu gosto muito daqueles vídeos onde o pessoal chega com o carro, assim, para pegar os cachorros
como
dos apartamentos.
Como se fosse ônibus escolar, né?
Ônibus escolar, eu acho uma graça, eu adoro.
Bom, o papo tá ótimo, a gente já vai agradecendo a Bianca aqui nessa participação. Seja numa dica aí para o seu investimento nesse mercado que está cada vez mais em alta, seja para você também se planejar, economizar. Mas antes de ir embora, Bianca, você recomenda algum tipo de aplicativo ou algum tipo de ferramenta que acaba ajudando a colocar tudo aquilo na planilha, a você ter aí um controle financeiro também, levando em consideração o pet, que é membro da família também, né?
Eu acho que a boa e velha planilha super funciona, é muito eficiente. Existem vários aplicativos de finanças, que aí depende muito do usual, do usuário em si, o que ele melhor se adapta. O que eu recomendo sempre é fazer compras conscientes, né? Pesquisar antes de comprar, não entrar numa loja só com o emocional, pensar, fazer uma listinha mesmo de compra para você, é igual ir no mercado. E isso funciona muito na economia para esse movimento ali pet, para essa família. Acho que vai agregar bastante valor.
Bianca Azevedo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. A Bianca, que é educadora financeira e também especialista em investimentos e empresária do ramo pet. Obrigada, Bianca.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Um abraço, até mais.
Valeu, Bianca. Obrigado. Ó, daqui a pouquinho tem outra entrevista bacana para a gente falar mais ainda, né, do mercado pet espalhado pelo nosso Brasilzão. Mas a gente vai seguindo aqui o Dinheiro TMC agora. E a gente vai acionar os nossos repórteres espalhados pelas praças TMC, já que o mercado pet está se tornando aí um dos principais motores econômicos da região sul-sudeste do país. Tudo isso impulsionado pela mudança no perfil das famílias. O setor já provoca, inclusive, investimentos milionários, tanto na iniciativa privada quanto em políticas públicas. Então, o nosso repórter Luiz Fernando Ranis, ele traz os números desse raio-x para você agora.
A região sul tem a maior densidade de varejo pet do país, registrando uma média de 17 pet shops para cada 10 mil domicílios. Segundo o estudo Geografia do Mercado Pet, as grandes redes já movimentam mais de 40% de todo o consumo nos estados do sul e do sudeste. Esse crescimento é impulsionado por uma mudança no perfil das famílias, já que o número de lares que declara ter gastos com animais de estimação triplicou entre os anos de 2002 e 2018. Hoje, os tutores destinam entre R$ 50 e R$ 300 por mês apenas com a alimentação dos animais. Gastos com produtos de higiene, estética e planos de saúde pet podem ultrapassar os R$ 420 para animais de grande porte, por exemplo. Isso totaliza mais de R$ 700 por mês para manter um animal de estimação. Diante desse impacto, os governos dos estados também passaram a adotar investimentos. O Rio Grande do Sul instituiu um fundo estadual de proteção com R$ 5 milhões. Já Santa Catarina destinou R$ 17 milhões para executar mais de 80 mil castrações gratuitas. O Paraná lidera os aportes financeiros na região sul. injetando 19 milhões de reais em um programa itinerante de atendimentos de saúde gratuitos. O estado também se tornou referência na industrialização de alimentos para pets e pela criação do Banco de Ração Estadual e da Farmácia Popular Veterinária, que oferecem alimentos e medicamentos acessíveis para pets de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Muito bem, obrigada, Luiz Fernando. E agora a gente vai para Belo Horizonte, porque o Júnior de Castro traz mais informações sobre o avanço desse mercado que desenvolveu empregos e a abertura de novos negócios. Com você, Júnior.
E o mercado pet segue em forte crescimento aqui em Minas também e movimentou cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais em 2024, segundo dados da Abimpet e do Instituto Pet Brasil. O valor representa aproximadamente 10% de todo o faturamento do setor no país. O avanço impulsiona clínicas veterinárias, hospitais, pet shops, farmácias veterinárias e serviços de banho e tosa, principalmente em Belo Horizonte e região metropolitana. A Fecomércio destaca que o setor também ajuda na geração de empregos e na abertura de novos negócios. Além do mercado privado, os gastos públicos com proteção animal também aumentaram nos últimos anos, com investimentos em castração, vacinação, resgate e manutenção de abrigos. Minas Gerais possui hoje a segunda maior população pet do Brasil, com mais de 18 milhões de animais.
Valeu, Júnior. Obrigado pelas informações. Ainda pelo Sudeste, a Larissa Cardoso, ela traz mais informações sobre o mercado de animais de estimação que dominou o Rio de Janeiro. Fala aí, Larissa.
O mercado pet segue crescendo no país e o Rio de Janeiro já ocupa a posição de terceiro maior mercado pet do Brasil, com 22,7 mil estabelecimentos. Nos últimos 6 anos, o número de pet shops no estado aumentou 49%. E quem domina esse setor são pequenos negócios. Dos 22,7 mil pet shops espalhados pelo estado, 97% são pequenas empresas. São 12,6 mil MEIs, 8,4 mil microempresas e cerca de 1.000 empresas de pequeno porte. A capital fluminense concentra a maior parte desses estabelecimentos. São 8,1 mil lojas, o equivalente a 39% do total do estado. Depois aparecem São Gonçalo com 1.000 estabelecimentos, Nova Iguaçu com 924, Niterói com 915 e Duque de Caxias com 852. No cenário nacional, a expectativa também é de crescimento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação e o Instituto Pet Brasil, o faturamento do setor deve crescer entre 5 e 8% ao ano, podendo chegar a 83 bilhões de reais em 2026.
Muito bem, a gente vai terminar o nosso giro pelas praças por Pernambuco com o Júlio Andrade, que detalha como os pets mexem com o orçamento das famílias.
Um levantamento mostrou que animais de estimação influenciam o orçamento das famílias brasileiras. 56% das pessoas que têm animais de estimação gastam mais de R$200 por mês com os pets. O principal custo está atrelado à alimentação do animal. O gasto médio mensal pode chegar a R$ 170,43. As vacinas obrigatórias custam, em média, cerca de R$ 300 por ano. Os medicamentos preventivos, como antipulgas, representam um gasto mensal de R$ 50,00 aproximadamente. A maioria dos tutores são donos de cachorros. Chama a atenção o fato de que as famílias mais pobres gastam um valor proporcionalmente maior do que a renda. Enquanto os consumidores da classe A dedicam 2,2% da renda domiciliar à alimentação de cães e gatos, nas classes D o número chega a 11,3%. O investimento compensa, pois apesar dos gastos, 95% dos entrevistados em uma pesquisa afirmaram que o animal de estimação traz felicidade.
E a gente dá sequência à nossa segunda entrevista desse Dinheiro TMC especial, ó, para você que é dono de pet, para você que tem o seu bichinho, para você que é do ramo, para você que é empresário do setor, assunto importante que movimenta demais o nosso mercado aqui no Brasil. Então, por conta disso, a gente conta agora com a participação da Sandra Fiorentini, a Sandra que é consultora de negócios do Sebrae de São Paulo, para dar um olhar aí sobre esse mercado pet e deixar você bem informado, bem informada. Sandra, bem-vinda, muito obrigado pela participação.
Eu é que agradeço e bem-vindo a todos os ouvintes que estão aqui hoje, né? É, e a gente sempre tem boas informações para dar no setor pet, que vem crescendo, e o perfil do consumidor, do tutor, está mudando radicalmente.
Pois é, é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Então, já pegando o gancho que você levantou para a gente, Sandra, qual que é o perfil, novo perfil aí do dono dos pets no Brasil em específico? E se sim, o mercado continua em plena ascensão, continua aquecido, continua crescendo?
Bom, o mercado continua crescendo, né? O mercado de ração teve um pouquinho de retração, mas o mercado geral de pet continua crescendo. E, para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro maior mercado de pet no mundo. Só que o consumidor mudou um pouco. Antes, né? Há uns 20 anos atrás, o pet, né, ficava no quintal. Hoje o pet fica na cama, hoje o pet é filho, é neto, é irmão, é sobrinho, e hoje o tutor ele se preocupa muito mais, porque o pet virou, né, virou um membro da família, então ele se preocupa com o pet como se preocupasse com o filho, com o pai, com a mãe. Então, esse ambiente, né, exige uma rápida adaptação do setor, tanto do setor de clínicas veterinárias, de pet shop, de hotéis, de creches e até, né, do mercado de alimentação para pets, brinquedos, tudo.
E Sandra, como você mesma disse, antigamente o cachorrinho ficava no quintal, tinha lá água, comida, menos mal era isso que tinha. Agora, com todas essas oportunidades de negócio, o que é que você vê que está crescendo mais? São as clínicas, são os pet shops, são os adereços, as creches, os hotéis, o que está mais em alta?
É, já há anos, né, que o Sebrae atua no setor do pet shop e o pet shop cresceu e ele virou também uma conveniência. Ele não é só o banho e tosa, mas ele tem tudo que o pet precisa, desde caminha, comida, ração, brinquedo, tapete higiênico, tudo. Mas as pessoas hoje não deixam mais o pet sozinho. Então, nós tivemos um crescimento muito grande de creches caninas, aonde uma, duas, três vezes, ou até tem tutor que leva todos os dias o pet para a creche, como se fosse um filho. Então ele vai, tem a mochilinha, ele tem horário para chegar, ele se preocupa se o ambiente da creche é enriquecido, quantos monitores tem por pet, como que é a brincadeira, a interação, se há algum tipo de contenção, se há sociabilização entre os pets. Então esse é um setor que cresceu bastante. E junto com ele, né, também a parte de hotel. Por quê? Muitas vezes o casal vai fazer uma viagem internacional, não dá para levar o pet. E às vezes ele não tem ninguém para deixar o pet, então ele vai colocar num hotel. Ou vai viajar para um lugar que não aceita pet, que hoje já está mais difícil, porque quem não for pet friendly vai perder mercado hoje, né? Então, esse setor de creche, canina e hotel, e mesmo a parte de saúde, então clínicas especializadas, aí tem clínica só para parte de ortopedia, tem a clínica geral, então isso também tem expandido bastante, e os planos de assistência médica.
Agora, Sandra, por que que é um mercado em plena ascensão, continua crescendo? Eu faço essa pergunta para você. Se trata apenas do dinheiro que está girando demais a economia, cada vez mais uma boa oportunidade de investimento, principalmente, ou está mais relacionado a um fato comportamental? A sociedade mudou e, por conta disso, esse é um mercado em plena ascensão?
É um mercado em plena ascensão por conta do fenômeno da humanização dos pets. Então, principalmente as gerações milênio, a geração Z, muitos deles estão optando em não ter filhos, porque um filho custa caro por muitos anos. Então, vamos supor, até terminar a faculdade, então você pode pôr aí 22 anos. E o pet não. E o custo é bem menor. E as pessoas, depois da pandemia, se apegaram demais aos pets. Hoje, o pet, muitas vezes, ele é até sugerido em terapias, né, para um conforto emocional. Então, os gastos com o animal, hoje, não é visto como uma